E é com muito prazer e mais uma vez um domingo que eu nomeio o artista da semana e, como é hábito, a partir das 10h30 vamos falar de um cantor, onde eu já comecei. Ouvimos a biografia do Pedro Miguel desde as 10h30 e agora tenho um prazer enorme falar com ele ao telefone. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Paula, tudo bem?
Tudo bem,
Para todos os nossos ouvintes, espalhados por este mundo fora, está tudo bem?
Está tudo bem. Olha, temos aqui um tempo assim um bocadinho esquisito, cinzento, nem parece
sério?
Primavera, pois é.
Eu, por acaso, quando estive aí, até apanhei bom tempo. E por acaso aqui está mais ou menos, também não está assim grande coisa, por isso também não é preciso ficarem com muita pena, porque aqui também não está o tempo.
E Pedro, vamos começar, já que estamos a falar do tempo, vamos começar, de onde é que tu és?
Olha, eu sou alentejano, eu sou de Beja, infelizmente passo muito pouco tempo lá, portanto sempre lá para o outro, só para teres uma ideia. Neste momento estou a viver em Aveiro e pronto, hoje estou em Amarante, vou daqui a pouco para o programa, para Florico de Bastos, para o programa da SIC.
Ontem tiveste na RTP.
Pronto, e sexta-feira vim de Lisboa, ou seja, sou de lá, moro em Aveiro, mas ando sempre de um lado para o outro.
De um lado para o outro.
Sábado vou estar aí, com muito gosto, mais uma vez. Já ontem anunciei na RTP, que eu estava no Luxemburgo, mais
Sim.
uma vez. Não me pergunto se eu lembro ao certo.
Pois, porque ontem, por acaso, eu estive com os amigos e eles disseram, e depois todos curiosos, com quem vais falar amanhã? E depois eu disse baixinho, é com o Pedro Miguel, porque eu faço sempre quatro artistas no meu Facebook, não sei se por acaso reparas, e então eles estão sempre curiosos, as pessoas, quem será, e no domingo, só no domingo, mesmo à hora, é que eu digo, que assim as pessoas ficam mais atentas, e é muito engraçado. E então ele diz, eu ouvi ela dizer que ia para o Luxemburgo, não sabes a cidade. Mas então, olha, fica aqui, Pedro, quando tu souberes, mete no Facebook que eu divulgo, porque já é no próximo sábado que vens aqui ao Luxemburgo.
Sim. Mas eu vou-te mandar uma mensagem para o Facebook com a localidade ao certo.
Que assim as pessoas que estiverem, que gostarem de ir ao teu espetáculo, podem sempre contar connosco, que nós divulgamos, e no próximo sábado também está cá o meu colega e ele vai fazê-lo com todo o gosto. Pedro...
Eu tenho a certeza que sim, E conto com vocês também lá, não é?
Pois, vamos ver. Por isso é que a gente queria saber onde é que era.
Pois, eu vou-te ser sincero, já me disseram o sítio, mas só que pronto, deve calcular, para nós é um nome assim um bocado mais complicado. Não é tão usual no nosso dia a dia e eu passou-me. Mas eu vou ver e já de seguida mando-te uma mensagem.
Mas fique. Está bem. Pronto, já assim posso dizer ainda hoje.
É isso mesmo.
Boa. Pedro, vamos lá então continuar. Eu li aqui a tua biografia, és ainda um jovem, começaste muito cedo. Como é que foi esse começo?
Olha, eu comecei a gravar discos, não foi a cantar, comecei a gravar discos com 19 anos. Comecei para uma editora no Algarve e pensava que as coisas na altura era tudo um mar de rosas. Até que descobri que isto é um trabalho como outro qualquer. Eu costumo dizer que nós cantores somos uns profissionais da nossa área como outra pessoa qualquer. A diferença é que temos mais visibilidade, porque o nosso trabalho passa por promover a nossa vida, passa por promover a nossa música, a nossa imagem, tudo aquilo que nós somos. E a partir daí, pronto, já não se torna uma profissão tão normal, mas é só a nível de visibilidade. Porque de resto, somos uns trabalhadores da área como outra profissão qualquer. E para dizer que comecei na altura, não deu muito resultado, e só ao fim de... Eu gravei o primeiro em 2002, 2003, e só a partir de 2010... é que as coisas começaram a acontecer. Aliás, foi quando eu estive aí.
Era isso que eu te queria perguntar, ainda te lembras?
Lembro.
2010, foi 2010.
Eu estive aí, olha, digo-te já, eu estive aí no dia 27 de outubro de 2010.
Ah, é importante que eu vou já... 27 de outubro.
Vai lá que não foi um sábado, de 2010.
Sim, teve que ser. Sim, eu lembro, por acaso, eu fazia parte da associação e ainda somos grandes amigos, onde tu foste... E já estava aqui na rádio, porque às vezes pergunto-me assim, há quantos anos eu estou aqui, mas já não me lembro, mas já foi.
E esse espetáculo até foi muito giro, foi muito giro.
Foi muito engraçado, por acaso o espetáculo foi muito engraçado, ainda me lembro um casal estar em cima do palco e foi mesmo engraçado.
Foi mesmo giro. Desculpa.
Sim.
E pronto, isto, só a partir de 2010 é que as coisas começaram a acontecer. Entrei para a editora espacial, na altura. Comecei a promover mais o meu trabalho, começámos a fazer um trabalho de equipa mais intenso. E pronto, agora em 2015, final de 2014, princípio de 2015, decidi que tinha que seguir outros caminhos e mudei de editora. Neste momento estou na editora no País Real, que eu tenho um gosto enorme de estar. Eu já conhecia as pessoas antes de trabalhar com elas. E há valores para mim que se levantam e eu adoro trabalhar com eles, porque assim é tudo, são seres humanos fora de série.
Pedro, desculpa lá interromper, há uma coisa aqui que me deixou curiosa e pronto, só respondes, já me respondeste um bocadinho. Por exemplo, quem entra na Espacial, a Espacial é uma editora com grande sucesso, e como é que se sai de lá e vai para outra editora? Porque na Espacial prometeram-te alguma coisa que não foi...
Não é nada disso. Repara, eu falo para mim.
Sim,
eu
sim,
sou uma
sim.
pessoa que preciso de objetivos. Preciso de refresh, preciso de coisas novas. E depois quando as coisas se movem, ficam um bocado moldadas, ficam um bocado...
Ah, sim, já estou percebendo.
Eu preciso de coisas novas.
Sim.
E editora espacial, como tu disseste.
Sim.
E atenção, na nossa área não há como editora espacial, mas também é uma editora que tem décadas, não é? Não se fez há 2 ou 3 ou 4 anos. Mas também isso leva a que tenha muitos artistas e às vezes não se.
Não desenvolve.
Diga.
Não desenvolve.
Não é porque eles não queiram, é porque é humanamente impossível. Não é possível dar atenção a 40 artistas.
Estás-me a querer dizer que são muitos, sim.
É impossível, humanamente não é possível. Isto é como um clube de futebol, se tiver 50 jogadores só jogam 11. Depois entram mais 3.
Pois percebi, sim.
Não há espaço para dar atenção. Fiz lá grandes amigos, tenho lá grandes amigos e desejo-lhes maiores felicidades, por amor de Deus.
Sim.
E tenho a certeza que eles me desejam a mim.
Claro que sim. São pessoas profissionais, sim.
Sim, não se trata nada disso. Agora, este novo caminho, esta nova etapa, eu sinto que estamos mais a lutar para aquilo que nós queremos, tanto eu como a parte editora. Queremos os dois a mesma coisa, queremos os dois lados a mesma coisa, e as coisas estão a acontecer, eu estou muito contente. Estou contente com o disco.
Está espetacular. Eu, por acaso, já tenho as músicas, não tenho o CD porque agora é tudo por mails.
Pois, agora é tudo, as novas tecnologias é tudo assim.
E já tenho as músicas, são lindíssimas e tenho de acompanhar também quando posso na televisão e vale mesmo a pena. Pedro,
obrigado.
Quem é que vale mesmo a pena ouvir? Aliás, temos aqui no nosso, algumas das músicas já no nosso computador. Quem é que compõe as tuas músicas?
Olha, eu até agora já trabalhei com o próprio pai, já trabalhou comigo. Nos últimos 4 anos trabalhei com o Jorge do Carmo, que é um grande produtor do nosso mercado e um grande amigo. Neste disco, fiz questão de me juntar ao Patrick Rebelo, que é uma pessoa que também já está no mercado há muitos anos, que tem muita experiência, sabe aquilo que faz e sabe aquilo que as pessoas querem, que é o mais importante. Porque nós não... Eu canto aquilo que gosto, claro que sim, ponto final, mas acima de tudo eu tenho que perceber aquilo que as pessoas gostam.
Pois.
E por vezes os produtores não têm essa sensibilidade. Nós não podemos fazer música para nós, nem para o nosso gosto.
Temos que pensar nas pessoas que nos ouvem, não é?
Nós temos que pensar, eu costumo comparar muito a minha vida, a minha carreira, aos exemplos. Um cozinheiro pode não gostar do prato que está a fazer, mas se as pessoas gostarem, ele tem que fazer.
Pois é isso. Sim.
A vida funciona assim.
Sim.
Agora, se me perguntas, eu gosto daquilo que canto? Claro que gosto. Eu assumo um cantor romântico.
Sim,
sempre fui e sempre serei. eu tenho baladas, eu se pudesse, pronto, agora lá está, eu se pudesse gravava 10 baladas, mas eu não é para mim
pois
que eu
estou a cantar. Pois não pode ser, tens que pensar nas pessoas ora, que compram um CD e tens que te ir dirigindo para aí.
Isso mesmo.
Qual é o teu ídolo? Qual é o pronto, já me disseste que gostavas de cantar baladas, mas o que é que tu gostas de ouvir no teu dia-a-dia? Sem ser a ti mesmo.
Olha, por acaso não me ouço. Deixa-me dizer-te uma coisa, eu só ouço o meu disco até ele sair. Depois, porque são os tais pormenores, olha, eu acho que podias levantar aquela guitarra, eu acho que podias dar efeito aqui, pronto, aqueles pormenores técnicos. Sim. A partir do que o disco saiu, está saído, já não ouço, sinceramente já não ouço. Eu vou-te explicar, a nível nacional... E nós temos este problema, e isto é que acontece, por exemplo, no brasileiro, no inglês, que eles não têm problemas nenhum em gabar os cantores e juntarem-se, não sei. Eu penso que no nosso estilo musical, não só, nós temos um exemplo que é o Tony Carreira, que eu acho que é um senhor.
Mundialmente,
um senhor
sim.
A todos os aspectos, a todos os níveis. A todos os níveis. Ele sabe aquilo que faz, é uma pessoa super educada. Uma pessoa que chegou com trabalho, chegou pelo pulso dele. Isto
me mesmo,
assim,
lutou por isso.
É o meu ídolo. Não é o meu ídolo, porque a palavra ídolo não tem, não tenho um ídolo. Mas é uma pessoa que eu admiro. É uma pessoa que eu admiro pelo seu percurso e pelo seu estatuto barra atitude que eu tenho hoje em dia.
Sim, sim.
Uma pessoa que enche 12 vezes o pavilhão Atlântico.
Ui, sim, sim, sim.
Pronto, e tu falas com ele e é uma pessoa que é igual a nós.
Sim,
certo?
Sim. Eu já estive várias vezes com ele. Aliás, não somos amigos, com muita pena minha, não é?
Mas é uma pessoa
humilde. É uma pessoa humilde. Aliás, tu um dia vais conseguir.
Sabes que eu gosto de... Sabes qual é a minha palavra, a minha frase de eleição?
Diz.
É, o caminho faz-se caminhando.
Sim, sim. Não podemos pedir... tem que ser devagarinho.
Devagar.
Passo a passo.
Mas sabes que devagar as coisas depois tornam-se mais sólidas.
Claro. E com mais gosto.
O que é que se solta depressa
desce. Claro, claro, claro. E com mais gosto e com mais... Oh Pedro, mas se vamos ver a música de hoje, assim, num global, o que é que tu achas da música de hoje?
Estás a falar nacional ou mundial?
Nacional. Portuguesa mesmo. O que é que tu achas da música que é porque eu tenho, eu já há bastante, já entrevistei vários artistas e já tive opiniões diferentes. Eu pelo menos vou-te dizer, vou-te dar a minha opinião. Há cantores e cantores, há músicas que tu pegas, não tem pés e cabeça. E tu, o que é que me dizes?
Não posso ser tão radical como deves calcular.
Mas é mesmo. Ó Pedro, mas é mesmo. Pronto,
é. Olha, assim, eu vou-te explicar. Eu acho que isto é tudo. O nosso país funciona muito à base de modas.
Ah, pois. Exemplo, também já me disseram isso.
Repara, o cantor Pedro Miguel. Estou a dar o meu exemplo, porque eu, pronto, a melhor coisa que é falar da minha pessoa, que é para depois não dizerem que falou.
Que falar, que criticaste, não sei.
Independentemente das modas, o meu estilo é este. Percebes?
Sim.
Independentemente de que sejas ao Kuduro, ao Funaná, o meu estilo é este, porque daqui é inevitável, daqui é 5, 6 anos, a moda do Kuduro e dos Kizombas passou em Portugal, mas o estilo romântico nunca passa de moda.
Pois, também concordo contigo, sim.
Percebes?
Sim.
Então, os grandes hits a nível mundial, com baladas, são músicas que as pessoas têm aquele estilo.
Sim.
Tu vês o que ouves hoje e tu, há 20 anos, ouves agora, é aquele registro.
Sim. Mas ó Pedro, tu dás conta, por exemplo, tu dás conta que sai se calhar mais para o estrangeiro pessoas que fazem baile do que um cantor romântico.
Mas isso, repara, mas isso já tem a ver com aquilo que nós queremos.
Pois.
Isso já tem a ver com aquilo que nós queremos.
Sim,
eu acredito e tenho essa plena consciência. Atenção, vou falar de duas pessoas que eu sou muito amigo, que é dos Némanos.
Sim, Sim, ontem falamos disso.
E eu tenho a certeza absoluta que os Neumanns vão a uma comunidade e o espetáculo é muito melhor do que o Pedro Miguel. Muito melhor no sentido
tens noção
de que
era, era onde eu queria chegar. Sim.
Pois, mas eu não tenho essa dúvida.
Porque é a mentalidade agora das pessoas que querem é farrabadol, o modo de falar, prontos, que querem...
Sim, as pessoas querem...
Mas não quer dizer que a música romântica é bonita e...
Agora repara, na minha opinião, se calhar para tratares ouvir numa viagem no carro...
Sim, também concordo, sim.
Há várias coisas que nós podemos falar, e para dizer assim, volto a dizer, com todo o respeito e admiração e amizade que eu tenho com os Neumanns, eles sabem disso e que nós já falámos, eles têm um estilo... Que eles foram ao encontro da moda.
Pois.
Percebes aquilo que eu quero dizer?
Sim.
E depois daqui a 5... Olha, temos um exemplo claríssimo que é o Emanuel, inteligente, que eu tiro do chapéu. Ele sabe acompanhar as modas.
Claro. Vai para onde as pessoas...
Na altura do chamado Pimba, foi o Pimba, na altura do Escudo foi não sei o quê. Percebes que ele soube acompanhar?
Sim.
Agora... Tu vês o exemplo de Dona Carreira, sempre a mesma linha.
Mas é, vá lá, nem tem quizombas, nem tem essas coisas todas e tem grande sucesso.
Pois, isto é muito complicado.
Sim, é gosto.
É muito delicado também, é muito delicado.
Olha,
eu adoro o meu estudo de música e adoro cantar baladas, acho que...
Olha, Pedro, vamos falar agora no teu concerto que vai se realizar no próximo domingo aqui no Luxemburgo. Vens sozinho?
Sábado.
No próximo sábado, ai, peço desculpa. Vens sozinho?
Sim.
É impossível trazer uma banda atrás?
Se é impossível. Olha,
hoje em dia é impossível.
Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu em Portugal continental só faço concertos com banda.
Pois.
Mas eu sempre tive esta atitude desde 2010.
Sim.
Porque eu prefiro fazer poucos, mas bons, do que muitos e mais ou menos.
Pois, também concordo contigo. Mas, hoje em dia, é muito difícil trazer uma banda para o estrangeiro, porque fica caríssimo, é o que dizem.
É muito caro. E, assim, as pessoas, nós percebemos qual é a filosofia das pessoas. Eu vivo sozinho ou com banda, a quantidade de pessoas é igual.
Mas não tem nada a ver.
Ora, aí está.
Não tem nada a ver.
São lá 400 pessoas. 400 pessoas vão ver um tipo de espetáculo se eu for sozinho.
Sim.
Se eu for com banda e com bom som e com boas luzes, vão ver outro tipo de espetáculo.
Pois, mas pronto. Para eles, se tiverem lá 400 pessoas sozinho ou acompanhado, o dinheiro entra igual, não é Pedro Miguel?
Pois,
o problema é esse.
É um bocado assim.
Eu queria...
Por isso é que eu às vezes, deixa-me só dizer uma coisa, por isso é que eu às vezes não critico aqueles cantores que dizem, ok, eu vou com todo o gosto e tal, mas as condições mínimas são estas, porque isto é o meu trabalho.
Claro.
Não é?
Sim. Mas por isso há muitos que ficam em Portugal.
Claro, por isso é que nós, por isso é que eu vou, atenção, eu vou e eu faço muito estrangeiro e já há duas semanas estive na Suíça, eu vou voltar ao Luxemburgo, já vou para a Suíça outra vez depois, em abril. E faço com muito gosto, muito gosto, porque acima de tudo, e às vezes eu acho que os imigrantes percebem isto de forma, nós a estarmos a dar graxa, mas vocês não se apercebem do calor humano que nós sentimos quando vamos aí. Eu quando vou aí ao estrangeiro, eu faço questão de não separar aquela coisa entre o cantor e o público, eu gosto
de... E a paixão que nós temos por Portugal, que está um Portugal, está um português no nosso país e nós sentimos-nos as pessoas mais maravilhosas do mundo nesse...
É verdade, é impressionante. E aquela coisa que, por exemplo, cá em Portugal não acontece, que é, acaba o espetáculo e nós vamos para o meio do público e vamos falar e vamos partilhar.
Não é a mesma coisa.
Aí acontece.
Ah, sim.
Cá é mais aquela coisa de artista.
Mais um, e agora vi aquele e vi com o outro e pronto.
Pois, e aí é diferente. É. Isso é fantástico.
Pedro,
são
11 horas, já falhei aqui
o
final. Pois, isto passa tão rápido. Eu comecei assim e não posso mesmo mudar, porque tenho mesmo de ser assim, são as regras. Mas eu começo a falar e depois tenho tantas perguntas que ainda ficaram por fazer. Mas agora eu vou-te só dizer. Já agradeço da minha parte e toda a equipa da Rádio Active e de todos os ouvintes que gostam de ti, muito obrigado por aceitares este desafio. E agora vou deixar os minutinhos para dizer qualquer coisinha aos nossos ouvintes que nos ouvem.
Olha, Paula, antes de mais, nós estamos aqui a trocar galhardetes, nós desde que eu estive aí sempre mantemos o nosso contacto através do Facebook.
Foi mesmo.
E pronto. e falamos.
Acho que já somos grandes amigos.
É verdade.
E és uma pessoa,
és uma pessoa que está sempre também disponível e pronto, mereces também estar aí. E os ouvintes têm muita sorte em ter aí. Passando à frente, não preciso agradecer muito.
Obrigada.
Obrigado. Passando à frente, aos nossos ouvintes, eu admiro, mas isto é do fundo do meu coração, eu admiro porque eu quando estou fora e depois volto a Portugal, eu estou 2 dias fora e já sinto aquela, ok, pronto, já cheguei, já estou cá, já estou mais confortável, já estou mais aconchegante. E eu, é uma das coisas que me custava, eu não estou a dizer que um dia não me possa acontecer, porque ninguém está livre disso, não é? Sua vida hoje é uma coisa, amanhã é outra. Se eu algum dia tivesse que ser imigrante, eu era das pessoas que ia sofrer. Ia sofrer, confesso. Ia sofrer porque não fazia, pronto, se calhar fazia muita confusão. Daí também a minha admiração, e tenho familiares no estrangeiro, e daí também a minha admiração ainda maior por toda esta gente portuguesa que está espalhada pelo mundo todo. Espero que tenham gostado desta nossa conversa. Eu vou já de seguida dizer à Paula o nome da localidade onde eu vou estar no próximo sábado, dia 28, salvo erro. 27 ou 28, é sábado, no próximo
sábado. É 28. Sim, eu sei que é 28.
E pronto, e acima de tudo, desejo-vos muita saúde e sorte na vida, que é as duas coisas que eu gosto e costumo desejar. Tudo o resto é para crescimento. Se tivermos saúde e sorte, tudo o resto é para crescimento. Sejam felizes e encontramos-nos no sábado. Tudo bom para vocês e um beijinho, Paula, mais uma vez, pela maneira fantástica como.
Um grande beijinho, Pedro. E podes dizer o que tu quiseres quando vieres aqui ao Luxemburgo ou na Suíça, ou seja o que for, manda-me uma mensagem que eu divulgo. Porque há quem nos ouça na Suíça e etc. Porque sabes que a gente estamos online.
Claro, eu estou lá.
Um grande beijinho para ti, Pedro. Continua a ser uma pessoa humilde, simpática.
Obrigado,
não fazes a diferença de seres um cantor ou uma pessoa normal, porque a gente somos normais, a gente é que tem o lado
sozinho.
E não tens o nariz empinado, vieste aqui à rádio e foste uma pessoa super simpática, 5 estrelas. E espero bem de todo o meu coração que tenhas muito sucesso na vida e que sejas um Tony Carreira. Porque não.
Obrigado, Paulo.
Porque o Tony Carreira pode não ser meu amigo, mas eu sei que tu já és.
Sim, independentemente do que eu for, o que for, a nossa amizade mantém.
Claro que sim. Então, um grande beijinho, Pedro, e muitas felicidades.
Obrigado, um beijinho grande. Obrigado.
E foi assim a nossa conversa com o Pedro, e ele é excelente, ele é uma pessoa amiga.